por muito tempo eu passei pela experiência de não saber sobre o que eu estou fazendo. E muitos momentos até me questionar, assim, não, vou parar de jogar isso, eu sou meio picareta, eu estou inventando uma história na hora, eu consigo pegar as coisas rápido, assim, então é isso, eu vou sacando algumas coisas, vou enrolando a pessoa na ideia. Várias coisas foram passando pela minha cabeça e é isso.
Né?
E ao mesmo tempo. Mas eu preciso disso. Agora, assim, nossa, eu sou um fajuto, assim, um charlatão. O que, que eu estou fazendo da vida? Enfim, eu entro em várias crises existenciais. Não é algo que está bem resolvido, mas eu sempre me deparo nesse lugar. Então, o porquê de ir atrás disso, entender e não só me aprofundar no estudo das cartas, das técnicas, que é uma das coisas que eu também faço, mas também tentar entender que processo é esse. Então, mais do que falar sobre as cartas, eu quero trazer uma reflexão sobre um pouco desse processo, o que é experiência oracular e o papel da imaginação. Então, boa parte do que eu vou trazer aqui hoje é algo que está inacabado, é algo do que eu venho investigando, venho tentando entender que experiência é essa. E se em algum momento alguma coisa ficar confusa, levanta a mão, eu posso tentar responder, procurar outras palavras para falar, mas o que eu vou tentar trazer hoje ainda está em processo de elaboração e reflexão. Então, bom, antes de tudo, o que é interessante pensar, o tarô, ele é um ponto de vista mais, uma definição básica, ele é um baralho de cartas, né? Ele tem uma estrutura de 78 cartas e algumas pessoas, ao longo da história, foram estabelecendo divisões numa estrutura que é conhecida como essa que está visível aqui, são os arcanos maiores, que é um conjunto de cartas, de 22 cartas. A sua principal alegoria e representação são imagens que remontam aí a Renascença, toda uma cultura ocidental, tem muitos elementos, como você vê aqui, o rei, o imperador e a imperatriz, o lobo, mas aqui é o bobo da corte, você tem o papa, você tem uma papisa, você tem a temperança, que é um anjo, enfim, você tem o diabo, o julgamento, com o anjo tocando uma trombeta, ou seja, muitas dessas figuras remetem ao imaginário cristão e presente na Renascença, como a morte, até o arcano sem nome, que você pega uma das alegorias do ponto de vista histórico, você tem a peste, a dança da morte, que foi apresentada muito um ser cadavérico dançando, Outras imagens aqui como o mundo, a alma do mundo, Sofia, ou até mesmo a representação e muitas paralelidades de Jesus e os quatro evangelistas, E a representação de cada evangelista com um querubim, um anjo, uma figura humana, uma águia, um leão e uma vaca, um touro. Eu não saberia associar o que cada um deles corresponderia, Você tem Mateus, Lucas, Marcos
e
João. Cada um representando o evangelho, cada um representando uma interpretação do que foi a vida de Cristo. Enfim, então são figuras que remetem a esse imaginário. E pendurado, uma das cartas que algumas das nomenclaturas dessa carta mais antiga é o traidor, que os traidores eles eram pendurados de ponta cabeça, pelo pé, enfim, como forma de punição. Então foram ganhando outros significados dentro desse contexto, ao longo da história, as cartas. Serve de um contexto muito mais profano de uso, porque, do ponto de vista histórico, você consegue encontrar registros mais antigos sobre o tarô e que era utilizado como um baralho de jogos, apenas com uma função lúdica. Há algumas teorias e especulações de que o tarô, na verdade, surgiu como a reprodução de um conhecimento espiritual mais profundo, só que do ponto de vista histórico, Isso não se sustenta, você for tentar investigar e estabelecer essas correlações com aqueles com conhecimento da época. Mas, ao mesmo tempo, não tem como negar para os estudiosos que essas cartas estão imbuídas de toda essa visão filosófica do pensamento renascentista, né, o platônico, da alquimia, da astrologia, da cabala, enfim, todos aqueles sistemas espirituais que fizeram parte, não só do culto espiritual, mas enquanto visão de mundo, né, durante aquele período que remonta à Grécia Antiga, né, pensando no desdobramento de um pensamento. Aí você tem, né, os arcanos maiores. Você tem uma outra estrutura do baralho, que são os arcanos menores, que ele é dividido em quatro naipes. E esses quatro naipes, né, paus, copas, espada e ouros, que tem essa representação de uma estrutura também que é dividida, que é muito semelhante ao baralho comum, né, de ás, do ás ao 10, mais as cartas da corte. A diferença é que as cartas da corte, o baralho do tarô, ele tem uma figura mais na corte. Enquanto no baralho comum você tem o rei, a dama e o valete, aqui você tem o rei, a dama, o cavaleiro e o valete. Rei, a rainha, né? Enfim. E existe uma associação dentro dessa construção simbólica das cartas da corte, dos arcanos menores, com os quatro elementos. Essa visão dos quatro elementos vem desde a Grécia Antiga e esteve presente na Idade Média, né? Os árabes também. Esteve muito presente a visão do mundo, de um mundo dividido em quatro elementos: fogo, água, terra e ar. Né? E também existe essa associação, não só dos elementos, mas a presença dos números, de 1 a 10, que é toda uma herança também do pensamento pitagórico, qual os números representam harmonias, padrões presentes de toda a criação, e até uma numerologia que herdou isso, que é a numerologia cabalística. Então você vai estabelecendo paralelos simbólicos com interpretações numerológicas, pitagóricas e cabalísticas, e as cartas da corte, que por sua vez seriam esse cruzamento das estruturas simbólicas dos elementos multiplicados por ele mesmo. Tipo, o rei de fogo, rei de paus, ele tem a natureza do fogo essencial, porque ele é naipe de paus, mas a natureza específica do fogo, porque ele é o rei. O rei em si, todos os reis representam a natureza do fogo. E como o naipe é de fogo, para ele que passa, ele é de fogo, ele é o fogo essencial, manifestando também a característica do fogo específico. Né? Como se fosse a sua natureza interna. A natureza interna é o naipe, e a sua expressão externa, o rei. Da mesma forma, a rainha de paus, a sua natureza interna é fogo, porque é o naipe de paus. E sua expressão externa é água, porque todas as rainhas representam o elemento água. Então, a combinação de elementos. Então, o cavaleiro de paus, natureza interna, fogo, porque é o naipe de paus, e expressão externa, ar, porque todos os cavaleiros estão associados ao elemento ar. O valete, ou page, natureza interna, fogo, expressão externa, terra, porque todos os valetes representam o elemento terra. Enfim, e aí, a principal interpretação para as cartas da corte, que eles representam máscaras ou personas, ou formas de personificações de comportamento, como se existisse 16 possibilidades de nos personificarmos nas relações e nas interações sociais. Muitas vezes no baralho, numa leitura, podendo até representar pessoas, né, que estão atuando em uma determinada circunstância. Mas eu estou falando essa interpretação rapidamente só para introduzir, vocês entenderem o que é uma estrutura do baralho, né, que contarou. E vou retomar uma discussão anterior, que é sobre a imaginação, né? E aonde essa experiência oracular é possível? Porque se a gente olhar para esse suporte aqui, a gente tem um baralho, um papel comum. E não tem nada de sagrado, divino. Não, olha. Se eu der uma criança, ó, dependendo das técnicas que eu souber de jogo, eu posso utilizar isso como um baralho comum, profano, digamos assim. Então ele é apenas um suporte para um tipo de experiência. Independe necessariamente desse suporte, ele pode utilizar outros. Então, tentando trazer uma reflexão sobre essa experiência oracular, o que é interessante pensar, né, que a gente vê essa experiência oracular presente em diversos povos, em diversas culturas, em muitas civilizações, né, interiores da nossa até, e que não só existiu diversos oráculos, né, diversas técnicas oraculares, como leitura de roda de pássaros, né, oráculo de ossos, né, você joga os ossos no fogo e as rachaduras que se formam, você faz a leitura daqueles padrões, fazer leitura das vísceras de um animal, né? A própria astrologia, a gente pode considerar ela como uma arte divinatória. Geomancia, né? Os padrões lá que você pode ver na areia. Enfim, os suportes são diversos. Existem até uma visão de que a gente pode interpretar a experiência oracular, tanto com suporte material, uma técnica, ou que são induzidas através de estados, através de consciência, através de plantas de poder, através de uma linguagem nossa, né, de uma incorporação. Né. Tanto que para os gregos, né, eu estou lendo um livro, né, sobre um autor, um filósofo neoplatônico chamado Jâmbico, que dá extrema importância aos oráculos. E a teurgia que hoje em dia a gente pode até uma denominação como uma magia, né? Mas o papel que os oráculos caldeus tinham, a gente faz uma divisão dos oráculos que é esse, que remete a estado de transe, porque é você e a divindade, esse contato direto, revelado, e às vezes até também os sonhos, do que às vezes o símbolo, uma linguagem simbólica que media um processo. Então, Jâmbico viveu entre aproximadamente 200 e 300 depois de Cristo, enfim. Então, tem sociedades, né, culturas que valorizam essa experiência. E o que é muito interessante é pensar não só isso, que para muitos povos, o oráculo, o sacerdote, a sacerdotisa, ocuparam um papel central, né, em muitas culturas. Que o oráculo representa, que ele comunica enquanto transmissão de um saber, ou de uma visão, ou de uma vontade dos deuses, é o que vai permear os valores e as crenças que aquele grupo vai vivenciar, seja em um período específico ou enquanto uma estrutura coesa de vivência em grupo. Né? Enfim. A gente vive numa sociedade que tem enaltecido muito o saber científico, né? O saber técnico, que por um lado trouxe diversos avanços, né? Só que por outro, né, a consequência disso, a gente pode determinar como uma desacralização do mundo, ou até mesmo um desencantamento do mundo. E a gente pense isso aí a partir do que a gente considera como modernidade. Modernidade, que é a ciência moderna, a economia moderna e o sujeito moderno. A ciência moderna, tudo a base de você olhar para o mundo completamente quantificável, racionalizado e controlado. Né? A razão, a acabou tendo um papel preponderante de domínio e controle da, que hoje em dia a gente considera como natureza, né? Anima mundi, alma do mundo, perdeu o valor pela natureza, algo sem vida, algo sem consciência. Até mesmo foi a própria visão de ciência positivista que deu a base ali de todo o processo colonizador, né? Da África, da Ásia, das Américas, essa visão, né, positivista, né, de estado de consciência, né? Você tem um estado de consciência mais primitivo, aí depois você tem um estado de consciência mais religioso, depois um estado de conhecimento científico. Então, os europeus começaram a se olhar para outras culturas, né, e falar, ó, eles são primitivos, eles acreditam, né, em força do outro mundo, só que a gente já passou por esse estágio de desenvolvimento e a gente pode levar eles essa visão. Só que isso, desdobramentos disso não são mais extremos, a base de todo o fascismo e nazismo que permearam teorias raciais, enfim. Então, olha a implicação que esse pensamento trouxe do ponto de vista econômico, do ponto de vista do conhecimento das relações humanas. Né? Então, é um pouco, eu acho bastante delicado, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do conhecimento, tentar pensar essa experiência oracular num mundo desencantado. Né? Hoje em dia você utiliza, tem tentativas aí, né? Hoje em dia, quando se fala de física quântica, do Jung, né? São tentativas até interessantes, mas tem diversas ressalvas, porque é como se fosse um outro campo de conhecimento tentando se validar numa linguagem que por si só não permite essa experiência e acaba caindo enquanto uma pseudociência. Então, não que é necessário estabelecer esses paralelos desses conhecimentos, porque a ciência, na verdade, eu vejo ela como um filho meio ingrato que se revelou contra a filosofia do ponto de vista do saldo ocidente e se acha a portadora da verdade. Né? A filosofia nunca se coloca como alguém que o campo de pensar o conhecimento, né? Ele nunca se coloca como algo fechado. E a ciência, atrelada à economia, atrelada a diversos interesses, né, políticos, vem se indicando como uma porta-voz, uma verdade última das coisas, enfim, tem todas as implicações socioeconômicas a partir daí. Só que aí eu vejo esses saberes muitas vezes tentando se validar dentro dessas linguagens de conhecimento científico. Eu acho que é completamente... É interessante tentar estabelecer esses paralelos, mas eu acho que é até um pouco desnecessário, porque existem tradições, perspectivas muito mais coerentes, poderiam dar até uma base de problematização e reflexão muito maior. Tipo, uma das tradições que eu venho estudando ultimamente, assim, que me traz algumas reflexões interessantes, mas eu só vou tatear um pouco aqui e vou voltar para outras questões. Digamos, eu tenho estudado bastante alguns filósofos árabes, persas, né, iranianos, que estão diretamente associados ao islamismo, né? Você tem Avicena, Ibn Arabi, Sravardi, e agora outros que não me vêm à cabeça. Tiveram um papel importante, né, no ponto de vista da história da filosofia, porque foram os árabes, de alguma forma, introduziram a filosofia novamente no Ocidente. Né? Aliás, até o século XVII, o Avicena, junto com Hipócrates, com Galeno, ele era um dos pilares da medicina ocidental. Os tratados dele de medicina foram a base do que era considerado medicina até o século XVII. E uma discussão muito presente entre esses filósofos árabes, persas, né, alguns deles associados até ao próprio sufismo, o papel da experiência profética e visionária estava muito presente porque o islamismo, diferente do próprio cristianismo, né, tem até uma relação com isso. Né, algumas vertentes do judaísmo, né, digamos assim. Mas o islamismo tem por base ali Maomé, Muhammad, que o Corão, na verdade, é uma compilação de ensinamentos depois que ele morreu, mas que representa todo o ensinamento recebido por Muhammad, por Maomé, através do anjo Gabriel. Então, essencialmente, fundamentalmente, o Alcorão, ele é fruto de um conhecimento revelado. Ou seja, a experiência da revelação para o islamismo é fundamental. É claro que a gente pode, hoje em dia, das vertentes do islamismo, tem diversas questões profundamente problemáticas do que os homens da lei dizem que o Alcorão é e não é, mas por si só, essa experiência, num determinado momento da história, foi muito importante para tentar se pensar. Por isso, né? O Avicenna, que vai estudar medicina, vai estudar os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Plotino, mas ele vai estudar o islamismo também, vai tentar estudar o que é experiência profética. Tanto que para o Avicenna, você tem ali o que seria profetologia, digamos assim. Ele divide até isso em três categorias. Assim, uma das experiências possíveis é a experiência da imaginação profética e visionária. Uma segunda experiência do conhecimento com revelação será associada à revelação de milagres. E o terceiro está associado ao intelecto santo. Só vou passando por cima, mas não vou entrar mais, só para entender um pouco do que esse conhecimento teve de importância, né, em determinado período da história para alguns filósofos que remontam aí, né, na tradição neoplatônica, né, até acabei de citar agora há pouco, Jâmbico, que também tem essa experiência do conhecimento divinatório, dos oráculos, do contato com os deuses, né. Então, pressuponte de tudo, né, e aí está entre o islamismo, toda uma angelologia, né, toda uma hierarquia de anjos, né, presentes ali em função também de uma visão de um mundo habitado por hostes celestes. Mas de alguma forma, esse mundo encantado, esse mundo no qual Deus, os anjos ou os deuses habitam o mundo, do que um mundo desencantado, desacralizado, onde até essa experiência da imaginação é compreendida como algo fantasioso, irreal, ilusório, utópico. Então é necessário, antes de tudo, repensar o que é a imaginação. Repensar o que é essa experiência da imaginação e do que ela é possível. E o que ela possibilita. Então, para poder falar sobre a imaginação, vou ter um pouco anterior a tudo isso, que é na origem do universo, na origem do cosmos. Ou até numa origem sem origem, né? Espaço-tempo infinito, que sempre foi e sempre será. É algo que aparentemente poderia levar muito tempo, mas tem uma citação do William Blake, uma frase, um pequeno poema, um trecho de um poema dele, marco, não sei, eu procurei essa frase que eu lembrava, que é a seguinte, e que remete aí a experiência oracular, em algum momento eu vou chegar lá, vou voltar ao tarô, que é a seguinte frase, ver o mundo em grão de areia e o céu em uma flor selvagem é ter o infinito na palma da mão e a eternidade em uma hora. O que eu acho interessante dessa frase, desse poema do William Blake, né, ter a eternidade de uma hora, ver o universo infinito em grão de areia, aponta para uma profunda correlação entre a nossa visão, a minha existência particular, o universo infinito. Então, pressupõe uma relação profundamente interligada entre a minha existência e o cosmos, o universo e a totalidade, o infinito. E aí, pensando nessa relação desse indivíduo, uma individualidade, claro que é uma individualidade, né? Do que eu me considero como eu e esse universo, é diferente de uma perspectiva cientificista moderna, que a gente habita num universo caótico e que não está nem aí pra gente, que a gente não sabe de onde veio, para onde vai, estamos aí vagando, uma estrela, entre bilhões de estrelas possíveis, enfim. Com forças cegas e uma perspectiva de mundo encantado, a gente habita no cosmos, com forças incompreensíveis, mas também profundamente implacáveis, né? Que regem a existência. E aí, se pensar num cosmos permeado por essas forças, mas ao mesmo tempo, nós como um espelho, um reflexo desse cosmos, né, profundamente integrado esse cosmos, a gente vai ter que pensar essa relação entre esse uno e múltiplo. Do uno e as multiplicidades, né? E aí, acho que é algo que é interessante pensar, para poder refletir sobre isso, sei lá, a máxima hermética presente na tábua de esmeralda, Carvalho também pegou, que é o princípio da correspondência, o que está no alto é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está no alto. Então, como é que a gente percebe esse cosmos? Através do princípio de analogia. A gente se percebe através do princípio de semelhanças, né? E o que caracterizaria uma certa diferenciação entre eu e o todo, ou entre eu e as outras partes que também habitam esse cosmos, que apesar de cada parte também representar esse universo dentro da sua perspectiva, cada um deles vai ter suas particularidades. Mas também, por princípio de analogia semelhante, representa-se esse todo. Quando a gente fala de frio, né, a gente só tem a noção do que é frio, comparado com o que é quente. A gente vai saber se no padrão a gente comparação, né? Bonito, feio, claro, escuro. Então, o quanto essas partes estão profundamente relacionadas umas às outras. Então, existe um emaranhado de muitas possibilidades entre as particularidades de cada coisa existente e esse todo. E eu penso nesse todo, esse universo, é um todo que, ele, como eu disse, né? É um todo que contém em si tudo aquilo que foi, tudo aquilo que é e tudo aquilo que será. É um todo que compreende todo do tempo, todo do espaço-tempo. E nós, de alguma forma, também contemos em nós esse todo do espaço-tempo. Né? A frase do William Blake. Ver um grão de areia e o céu uma flor selvagem é ver o infinito na palma da mão e a eternidade uma hora. Então, só que, se a gente pensa nesse todo do tempo, nesse passado, presente e futuro, de onde a gente está, a gente é incapaz de perceber, porque não está dado, né? Dentro do nosso campo de percepção, mas o todo já está dado, já está resolvido. A gente pode pensar esse todo como um estado de criação contínua. E aí, o que a gente vê desse todo que se expressa é apenas aquilo que é aparente. Né? Mas existe toda uma dimensão invisível que também está presente dessas possibilidades, dessas potencialidades. Da mesma forma que nós, nessa totalidade espaço-temporal que somos, a gente se apega a pequenas particularidades daquilo que é aparente. Mas enquanto expressão dessa totalidade, contemos em nós uma ampla gama de potencialidades que também refletem o todo. Que também reflete esse universo, esse cosmos, esse uno, esse criado, não sei. Não é um exemplo que eu acho interessante de pensar? Um número. a gente pensasse, digamos, no número 12, dentro de uma infinidade de números que compõem a totalidade dos números, o número 12, ele está completamente relacionado. De alguma forma, aos números, mas ele não chega diretamente a todos os números. Ele chega por vias muito específicas que expressam as características da totalidade desse número. De que forma? Digamos, o 12. Só o 12. Não, o 12 por si só ele é dividido por 2. Só o 12 se divide por 2, por 1, por 3, por 4, por 6. E vezes 2 dá 24. Então o 12 ele contém essas potencialidades. Tá ficando confuso, você tá entendendo? Tá, então vamos lá. Então a gente acaba operando nesse limiar daquilo que é, se torna visível, dentro dessas características que a gente compreende como mundo, como sujeito, existência, e que a ciência muitas vezes reivindica como verdade, ou categorias até matemáticas que dá conta de expressar esse mundo, e que, na verdade, por pura probabilidade e especulação, apesar de ter um rigor e ter seus méritos aí, mas o que representa desse mundo é só uma aparência, é só uma superfície. Isso que a gente chama de mundo material é só uma superfície. Ou aquilo que a gente consegue ver e perceber daquilo que se atualiza, daquilo que se efetua desse todo, dessas potencialidades do todo, mas por si só a gente não consegue perceber essas outras potencialidades invisíveis. É como o ovo. O ovo está ali, ele tem a potencialidade de somar. Enfim. A gente está vendo só o ovo. Então perceber cada um de nós como ovo, representando essa totalidade e potencialmente de um vir a ser que ainda é inaudito, imperceptível. E aí, transitar entre isso que é virtual, das suas potencialidades, e disso que se atualiza, esse limiar entre esses mundos, é o que a gente pode considerar como experiência simbólica. E é justamente esse campo da experiência simbólica que torna possível a experiência oracular. Em que medida? Porque se a gente pensar o símbolo não como algo esgotado em si mesmo, digamos, o tarô, cada carta tem seu significado, tem sua representação, onde diversos autores, diversos pesquisadores imprimiram cada significado na sua carta. Ok, ele tem uma estrutura simbólica. Mas durante o contexto de uma experiência oracular, ele é apenas um símbolo. As cartas, ele vai se manifestar na sua dimensão simbólica, que vai possibilitar perceber esse emaranhamento dessas potencialidades ou desses padrões de semelhança e de analogia que vão representar e vão simbolizar características de expressão dessa totalidade. Dessa totalidade espaço-temporal, passado, presente e futuro. Aquilo que fomos, aquilo que somos e aquilo que seremos. Então, a experiência oracular é justamente esse desvelar desses padrões analógicos e simbólicos, desses emaranhamentos. Emaranhamentos, tá certo isso? Desse emaranhado, dessa trama, dessa tessitura que compõe a totalidade, que compõe o cosmos, que compõe o universo, que compõe esse todo. E aí, justamente nessa fissura, nesse limiar, nesse intermediário, né, entre aquilo que sabemos e o que não sabemos, entre o saber e o não saber, desse mistério, daquilo que se revela, mas que se revela justamente é aquilo que se oculta logo em seguida, que a imaginação tem um papel fundamental. Porque é dessa perspectiva encantada, como eu disse, não é uma imaginação compreendida como algo real, fantasioso, ilusório, utópico, quem sabe até delirante, mas uma imaginação que é responsável pela experiência visionária, profética, oracular. A imaginação que acaba possibilitando esse desvelar das formas. Porque a gente parte de uma noção de objetividade do mundo. Isso aqui é uma mesa. Mas a gente só parte da noção de que isso aqui é uma mesa, e que essa mesa por si só tem uma função única, que é servir de suporte para colocar outros objetos, também com funções específicas, dentro de um determinado entendimento. Tenta definir, estabelecer uma objetividade no mundo. Que de fato isso aqui é uma mesa, isso aqui é uma determinada função e serve a determinado propósito. Não que por si só a mesa não represente isso, possa servir para essas coisas as tais quais elas foram definidas. Mas por si só isso não esgota as possibilidades da gente se relacionar com essa mesa. E não só isso. Se a gente levar isso para as relações humanas, você definir a si mesmo, ah, sou Marcelino, eu sou filho de Francisco e Antônia, e cresci em São Paulo, e sou formado em filosofia, e jogo tal. Isso não define, isso não esgota as possibilidades daquilo que eu posso ser, me tornar. Mas nos identificamos, nos rotulamos, nos objetificamos, mais do que isso, nós objetivamos, objetificamos o outro, controlamos o outro, o poder sobre os outros, ou reivindicamos, muitas pessoas reivindicam. Que as pessoas correspondam aquilo que você gostaria que elas fossem. Mas é isso. Uma determinada faceta ou potencialidade sua que se manifestou, eu estou ali tentando controlar e reafirmar, reatualizar uma dada possibilidade sua. Só que do ponto de vista potencial, a realidade é muito mais plástica, muito mais maleável. E a imaginação criativa, ela justamente vai representar essa potencialidade criadora no qual permite que o mundo se revele de múltiplas formas, múltiplas maneiras. Mas pensando na imaginação diretamente associada à experiência lacular, ou à experiência teofânica, visionária, é nesse meio intermediário da imaginação visionária, da imaginação ativa, criadora, criativa, né? O conhecimento enquanto revelação se torna possível, ou seja, as experiências de transe. Lembrando que transe não é um estado apenas, muitas vezes interpretado como estado alterado de consciência, que implica muitas vezes uma inconsciência, né? É um estado de concentração profunda, né? De atenção radical em outros aspectos da realidade que comumente a gente não acessa. Mas também a visão, né? De anjos, elementares, deuses, espíritos, que em diversas tradições, em diversas culturas, em diversos povos, a visão de mundo é profundamente animista, né? Anímica, ou seja, as coisas têm alma. O universo é povoado por espíritos, por entes, por daimons, por gênios, né? Por anjos, enfim. E coabitam, né? Uma convivência ali. Tem uma vida pública, não consegue se mexer reservado. Ah, eu tenho minha crença aqui no meu altar, no meu congá, na vida profana, isso é separado. Não, está presente. E ver o mundo através de uma perspectiva contada, ver algo em tudo. Até mesmo nessa mesa, conversar com a mesa. E ela conversar de volta com você. Para a nossa visão ocidental, cientificista, psicologizante, não, é pela sua cabeça, é delírio, é fantasia. Mas, conflitoceiro, o sacerdote é algo completamente palpável, né? Vivencial. É claro que essa comunicação e essa revelação se pode dar através de um oráculo, pode dar através de um contato com Deus, com uma entidade. Não é só a revelação em si, mas implica também uma precisão. Uma precisão de poder apontar esses padrões de semelhanças do universo, esses campos ressonantes de passado, presente e futuro, da totalidade das potencialidades da existência. Porque uma coisa, digamos, você sai de casa e você fala assim, esqueci a hora, e agora, o que eu faço? Aí aparece um anjo para você e fala, agora são 12:30, é isso, obrigado. Por si só tem um lado da aparição do anjo, tem um lado dele trazer uma informação específica de fora, mas é uma correlação dos dois, né? Ele ter se manifestado e ter falado a hora. Porque se um anjo vem, né? Você fala, não sei que hora é, aí vem um anjo, fala, que horas são? Ele fala assim, 4 da tarde. E é 12:30, não adianta o anjo ter aparecido. Porque a informação que ele teve, que ele apresentou, não teve precisão. Então a conjugação, né, que é essa experiência oracular, a importância dela está nessa precisão. Nessa precisão. Mas nesse diálogo, nessa percepção sutil, dessa tessitura, dessa trama analógica, desses mundos invisíveis, que a nossa percepção não dá conta de abarcar, mas enquanto símbolo, enquanto um anjo, enquanto uma divindade, metade humana, metade águia, possa representar, possa manifestar. Apenas um símbolo. E aí, nesse sentido, o que acho interessante dos oráculos é pensar o quanto ele pode ter também uma coerência enquanto sistema. Né? No sentido de o quanto pode esse oráculo? O quanto ele é capaz de dar conta de determinadas respostas ou de determinadas questões? O quanto pode um oráculo? Porque é o que de fato vai possibilitar de alguma forma a sua coesão, a sua coerência interna, né? E, enfim, e aí voltando à imaginação, e aí pensando aqui, não tá outro como referência, né? E aí, como eu disse anteriormente, por mais que eu saiba, tenha estudado profundamente o significado de cada carta, o que cada autor, Eliphas Levi, Papp, Crowley, Jodorowsky, enfim, diversos autores escreveram e detalharam significados de cada carta, e não que isso não me possibilite alguém, me possibilitou, perceber os diversos meandros e detalhes e as possibilidades de concatenações que essas cartas podem significar, a dimensão simbólica do tarô se dá em ato na experiência oracular, para além desse conhecimento prévio que eu tenho. Que eu vou começar a perceber, através dessa experiência, o que uma determinada tiragem, determinadas cartas configuradas sobre a mesa, vão representar, vão significar, vão mostrar, vão se revelar. Já passei por experiências de olhar para alguma carta e tem interpretações dela de significados que eu não tinha anteriormente estudado, enfim. E às vezes dos significados, que isso não é necessariamente uma visão, uma sensação que eu tenho, que não é eu necessariamente descrevendo o significado prévio da carta, mas percebendo esse emaranhado, essa trama de semelhanças, onde uma carta se conecta com a outra, se conecta com a pergunta, se conecta com o momento e emerge uma resposta que não está dada, não é algo prévio que eu venho a chegar lá e falar tais coisas, deixar impressionado, a pessoa vai chorar, vai sempre me chamar para pensar, não, é experiência aquele momento, enfim. Que aliás eu fiquei sabendo, dentro dos meus estudos de astrologia recentes, fiquei sabendo que muitos astrólogos, antigamente, até para poder abrir um, traçar um mapa, né, estavam muito atentos à temperatura, o tempo. Às vezes até abrindo um espaço aberto, levando em consideração tudo que estava acontecendo ao redor para abrir um mapa. Enfim, porque é isso, nós não estamos isolados. Cosmos, universo, habitado por forças que não há nenhuma pra gente, a gente está habitado no universo. Permeado por esses seres, porque nossa mente, ou nossa imaginação, traduz dessa forma, ou revela dessa forma, mas ao mesmo tempo, pensando no papel que as histórias e os mitos tiveram e têm de enriquecer essas imagens. Que a experiência, como eu disse, de enriquecer a imagem é você permanecer fiel à imagem, no sentido de que eu não vou trazer uma descrição fora da imagem para justamente falar sobre algo que não está aqui agora, mas tentar manter fiel à imagem, remeter a imagem a uma outra imagem, escavar a imagem e dando profundidade à imagem. Quase não, é uma experiência profundamente poética. E um outro dado importante, e agora eu vou me meter especificamente a um autor que eu tenho estudado, mas é possível traçar um paralelo com algumas outras tradições. Eu estou estudando um autor que é um sufi, né? Que é o Ibn Arabi, e ele fala da importância do coração. Da experiência visionária. Ele fala do coração não enquanto órgão físico, mas como uma fisiologia sutil. É claro que dá para estabelecer diversos paralelos. Cardíaco, chakra, né? Mas eu não estudei mais a fundo se para os sufis existe alguma outra interpretação de como eles entendem essa fisiologia sutil. Se teria o mesmo esquema de correspondência entre outros centros, eles apenas acabam enaltecendo principalmente o coração ouvido, principalmente na questão da imaginação e coração. O coração enquanto um órgão sutil.
Que é um órgão perceptivo.
Que é o órgão perceptivo. E a importância que o coração tem para a experiência da revelação. Porque perceber essas potencialidades, aquilo que é invisível, esses mistérios que se desvelam, também se dá, é onde acontece esse desvelar de Deus. É o momento que Deus se revela a si mesmo. Através do coração. Isso em Ibn Arabi. Ou seja, os aspectos ocultos de Deus, dessa totalidade que tudo é, tudo sempre foi e sempre será, se revela através desse órgão sutil, que é o coração, e que é responsável pela experiência visionária da imaginação. Então, uma experiência divinatória que é justamente Deus se revelando. Ou os deuses se revelando. gente também pode pensar essa experiência oracular em outros contextos. Não é só uma coisa que sim, faça isso. Não, não faça isso. Não só do ponto de vista de uma probabilidade matemática, né? Assim, ah, se você fizer tal coisa, vai gerar um determinado efeito, determinado resultado, de uma visão também profundamente mecanicista do mundo. Às vezes não, às vezes é. Sim, uma determinada atitude, uma determinada postura agrada os deuses. Agrada a Deus. Ou está de acordo com os deuses? Não, uma determinada atitude não está de acordo com Deus ou com os deuses. E é o coração que reconhece e percebe que é o que está de acordo ou não está de acordo com essa expressão da divindade, com essas potencialidades divinas. E que essas potencialidades, enquanto Criador, manifestar enquanto criação na criatura, esse potencial criativo de revelar esses mundos invisíveis, de revelar essa trama analógica desses padrões. E aí, analogia, princípio da analogia, da correspondência, né? Na astrologia moderna, tem muito uma interpretação também mecanicista e física de que os astros influenciam através de energia, vibração, que é profundamente questionável, né, que eu tenho visto. Na astrologia tradicional, o fundamento é neoplatônico, é pitagórico, é uma outra perspectiva que é a seguinte. Por um princípio de analogia, o que está no alto é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está no alto. É simples. Não é que algo lá influencia aqui, através de raios, ondas eletromagnéticas, não. Porque o que está lá também está aqui. Se você pensar na visão dos antigos, dos gregos, dos egípcios, essa percepção, a concepção desse mundo, que está mais próximo da Terra, está muito mais próximo à corrupção. É o mundo da geração, é o mundo que está sempre se transformando. Então, é um mundo muito mais corruptível. Essa ordem das esferas, dos planetas, está muito mais próximo a algo mais essencial, a algo mais puro. Então, enquanto princípio, os planetas, eles são muito mais puros naquilo que eles representam, naquilo que eles simbolizam. Porque também se pensar a astrologia como conhecimento divinatório. E os significados atribuídos aos planetas, em função de histórias, em função de rituais, em função de mitos, você tem 5 mil anos de astrologia. Babilônia, Suméria, Egito Antigo, Pérsia, Árabe, da Índia, China, conhecimento euroasiático que passou por diversos povos, tem diversas ramificações, enfim. Então, 5 mil anos de história, 5 mil anos de uma relação, de uma visão de mundo encantado. A gente está falando de modernidade, 200, 300 anos. E a tentativa da astrologia também se justificar nesse mundo, né? E também se adequar aí. Eu não estou necessariamente negando essa coisa, mas tem implicações filosóficas e questões que a gente pode... Vamos tentar pensar antes disso. E aí, pensando essa filosofia, esses astros, né, quanto essa representação simbólica, esses planetas também associados a mitos, a divindades e a deuses, né, também conhecimentos que foram se revelando, Na medida que a gente percebe determinadas configurações entre os planetas, entre as órbitas, é possível perceber esses acontecimentos aqui também. A gente fala dos aspectos na astrologia, na sua... São padrões profundamente pitagóricos, né? Numerológicos, né? Quadratura, trígono, oposição. Então são princípios matemáticos numerológicos também que... Porque os números representavam também harmonias desse todo. Então você está vendo um número, uma dimensão divinizada, mas simbólica, enquanto apresenta essa tessitura do cosmos, os planetas também, e os signos, né? E as casas, representando essa trama simbólica que possibilita a percepção nesse plano da matéria, da corrupção, nesse mundo sublunar. Que jogo de correspondência existe entre aquilo que está no alto e aquilo que está embaixo? Então, tendo isso em mente, pensando a partir disso, aonde o tarô e os outros oráculos acabam entrando, é justamente nessa disposição de tentar acessar essas potencialidades, mas esse invisível que reflete essa tessitura do cosmos, né? Essas forças incompreensíveis, intraduzíveis, mas que se manifestam e se revelam através de símbolos. Então, o tarô vai funcionar e vai operar justamente nesse limiar. E aí, alguma questão, alguma dúvida?
Não, é só... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É, toda atividade oracular é apenas uma maneira de traduzir para nós essas potencialidades, essas probabilidades que estão aí, mas que a gente não consegue ver. Então a gente precisa de um instrumento, como se a gente precisasse de uma luneta para olhar um astro. A segunda lei, que é a que está em cima, que está embaixo, que rege a correspondência, e que torna possível, inclusive, a ciência, senão não existiria. Se a gente não pudesse perceber o mundo pela parte, pela parte produtora, a gente não teria nem ciência. Na minha visão, todos os oráculos são recursos para que a gente possa ler essas coisas que estão. Elas estão. Mas, às vezes, a gente não consegue ler. Então, a gente precisa de um óculos, uma luneta, de uma lente, de alguma coisa, para poder perceber que em toda parte, em tudo, em cada ação, existem uma série de potencialidades e probabilidades em tudo, né? Porque o universo é dinâmico, ele não é um negócio parado, ele é altamente dinâmico, infinitamente dinâmico, e a gente se perde nesse. E acho que toda tentativa oracular é uma tentativa de se situar, dois, de perceber mais do que o que normalmente a gente percebe, e três, de conseguir se situando e percebendo, fazer o que é mais potencialmente funcional naquele momento, ou que traga o maior número de possibilidades benéficas. Eu acho que todo oráculo é isso. E sim, qualquer um de nós que esteja no plano do oráculo vai perceber o quanto o oráculo, dito oráculo, as cartas, os símbolos de Xingue, os números, tudo isso, são meros suportes de algo que está sendo acontecendo na energia. Só não quero atrapalhar a sua conversa, mas você, tudo que você está falando está perfeitamente, na minha visão, absolutamente correto e abre um campo de percepção ainda maior disso. Disso.
Eu até perguntei porque tenho me debruçado sobre essa discussão, esses assuntos. Eu li muitos textos nos últimos dias.
Sim.
Estava vendo se eu estava. Como eu estava conseguindo compilar essas ideias. E quando está funcionando claro, compreensível, para falar para alguém. Uma coisa que eu comecei a falar, mas não me aprofundei. É que eu só vou trazer, acho que é importante. Porque eu falei disso também, né? Pensando especificamente na obra desse sufi, desse filósofo, que foi o Binhar, a importância que o coração tem na experiência visionária, profética. E o coração enquanto uma fisiologia sutil também implica, na verdade, um cultivo do coração. O cultivo desse órgão sutil. Uma atenção, né? Concentração dele. E, comparado a o quanto desacralizado, o coração está apenas uma função, ele bombeia sangue para todo o organismo. Tem até uma revisão, coração como algo bobo, que se apaixona pelos outros. Tem toda uma construção cultural de
desvalorização
de um certo sentimento, de uma sensibilidade. Uma forma possível do que é essa relação. Do que seria o sentimento, do que o coração tem ali. Mas pensando nessa fisiologia sutil, não, é um órgão que possibilita o desenvolvimento dessas faculdades, dessas sensoriais. Cultivar o coração, né? Enquanto a gente. O cérebro não é o órgão principal. É onde está o coração. Então, quanto você está conectado ao seu próprio coração? Quanto você está. Se dispõe a ter uma experiência oracular que fica cada vez perceptível, né? Completamente entregue, aberto, disposto.
Disposto a ver o que normalmente não pode ser visto. Sentir o que normalmente não pode ser sentido.
Sim. É o coração que possibilita essa abertura ao desconhecido. Que é justamente esse desconhecido é o que embaralha, o que solve, né, esse limiar entre os mundos, né, como disse, entre o visível e o invisível, mas entre esse sujeito, pretende sujeito e um pretende objeto. Ele esfumaça, ele dissolve esse limite, né, essa aniquilação, essa dissolução de si. Dessa individualidade. Porque no fundo você é uma totalidade. Você é uma expressão dessa totalidade. E se a relação entre microcosmos e macrocosmos é não tem eu e tem mundo. Tem uma totalidade. E eu estou nessa totalidade e perpasso essa totalidade. Então, dissolver essas dimensões, esses limites entre o sujeito, o objeto, um sujeito, um outro sujeito. Aquilo que os alquimistas chamavam de Unos Mundos, ou a participação mística, você não está separado da criação. Tem até umas pessoas que acreditam, interpretam que não é que cada pessoa tem uma alma, mas que existe, na verdade, uma alma universal no qual nós estamos integrados. Né? Já foi justamente perceber que a gente, que ela não é fechada, não é isolada, ao contrário, ela é uma grande alma universal. Ou alma do mundo, né? Alma do mundo. A gente só se percebe através dela. Então, a experiência ocular, a experiência do conhecimento como revelação, é onde esse limite, essa fronteira entre que é visível e invisível, se dissolve entre sujeito e objeto, se dissolve entre uma individualidade, uma outra individualidade, se dissolve. Já não tem mais separação entre sujeito e objeto, entre eu e o outro. É o coração que possibilita essa abertura, esse acolhimento, essa... essa relação devocional por tudo aquilo que é e se apresenta. Por Ibn Arabi, né, tem o papel da, que é a oração e os nomes divinos, né, é o que acaba alimentando essa expressão, dando força para que esse invisível se manifeste. Os divinos, esse entusiasmo, né, essa intenção, essa devoção, é o que dá vida. Essa dimensão sutil e espiritual. Ou seja, na medida que eu estabeleço uma relação íntima com a mesa não conversa comigo. Uhum. Na medida que eu estabeleço uma relação íntima com a planta como conversa comigo e revela conhecimentos. Eu imaginaria que ela pudesse revelar, porque eu nunca me expus a ouvir. Então, é isso, eu vou devolver na alma as coisas, eu vou reconhecendo que tudo tem alma, que tudo tem vida, que tudo é. Por consequência, nessa dissolução desses limites, o coração vai se abrindo para essa comunicação, para esse invisível se manifestar, se apresentar. Enquanto atributos dessa divindade que se revela nas suas multiplicidades, por isso que também entra uma experiência oracular. Algumas coisas podem ser até profundamente questionáveis, mas até a experiência de uma leitura, de uma perspectiva de futuro se apresentar. Porque passado, presente e futuro coexistem, né? Enquanto possibilidade, potencialidade, também está dado. Então, acessar isso que num plano mais sutil pode vir a ser, aqui é só perceber uma camada daquilo que já é. Até para trazer outras questões, se existe livre-arbítrio ou não, se está tudo já traçado. Enfim, não vou entrar nesse método, mas só o fato de pensar que a experiência profética, uma revelação de um possível futuro, também é permeado porque o passado, presente e futuro coabita, né? E lembrando a noção da precisão, né? Não adianta o longe vir aparecer, tem que ser preciso na hora.
Da
informação errada. E aí, nesse sentido, né, voltando para o oráculo, é a importância de pensar o quanto um oráculo comporta nas suas possibilidades de extrair significados ou perceber esse emaranhado, perceber essas semelhanças esses padrões analógicos desse indivíduo que pode vir a ser, pode se tornar, pode se manifestar. Bom, de uma forma geral, em relação à sua discussão, acho que é isso. Só quando eu ir finalizando, né, porque eu falo, eu não me propus inicialmente a falar sobre o tarô, mas sobre o que a experiência da imaginação criativa possibilita, e aí o tarô como suporte. E aí o que é interessante de pensar o tarô enquanto sistema, o que eu acho interessante do tarô, porque ele tem uma estrutura bastante coesa, né? De 78 cartas, mas que possibilita uma visão, né, de muitos aspectos da existência. É isso. O tarô é uma ferramenta simbólica. Enquanto símbolo, ele representa uma visão de totalidade. Ou seja, tipo, poderia, através do tarô, olhar para diversas circunstâncias da existência através dessas cartas que se apresentariam enquanto símbolos que analogicamente apresentariam aquela situação. E aí, eu coloquei no texto lá, né, sobre a palestra, a gente pode pensar o tarô, pode pensar o tarô como um alfabeto de imagens. Na medida que a gente aprende o significado de cada uma dessas imagens, a gente aprofunda em relação com essas imagens, a gente começa a desenvolver uma linguagem da imaginação. E o que é interessante no tarô, nessa estrutura, porque basicamente, né, a gente pode pensar, a gente tem, eu não vou me deter no significado de cada carta aqui, porque demoraria mais uma hora, duas horas, mas eu vou falar rapidamente, né? A gente tem aqui o louco, o mago, o debatelé, né, o prestidigitador, tem o louco que é uma versão de forma, seria um bobo da corte, o mandarilho. O mago, o prestidigitador, um jovem fazendo truques numa mesa, ou quem sabe até um mago, com um elemento mágico na mesa, né? Tem um bastão na mão, o bastão é elemento fogo, tem um copo com elemento água, tem uma adaga com elemento ar e tem uma moeda com elemento terra. Então tem nessa mesa essas quatro possibilidades de manifestação. E o lobo, lembrando que o mago é um, o lobo é uma carta de transição entre o 1 e o 21, né? Ou que possibilitaria, né, conter em si, como esse ovo cósmico, essa potencialidade, início de tudo, essa explosão inicial, mas só uma interpretação possível. A papisa, que é o comparado à sacerdotisa, que existiu a lenda na Idade Média, que existiu uma mulher que foi papa, que foi a papisa Joana. Temos essa alegoria. Você tem imperador e imperatriz, quanto o casal real. Em alguns baralhos apresenta a imperatriz como uma grávida. Essa força, essa fertilidade, essa criação contínua. O imperador, né, o poder sobre a matéria, o conquistador. Uma vontade forte. O Papa, como um hierofante, como aquele que media conhecimento profano, conhecimento sagrado aos seus discípulos, né? Um mestre, um professor também. Alguém ligado profundamente a alguma instituição religiosa, né, até. Os amantes e namorados, né? Que fala sobre desejos, escolhas, paixões, pinga ali, também atuando. Pinga é Hermes, né? O carro, a carruagem, né? Lembrando que por muitos anos a imagem de uma carruagem é uma imagem de muito poder, né? Das entradas triunfais em Roma, com várias carruagens, né? Ia lá, Vaginem, estava lá, em seu rei lá, viva lá preso, todo mundo. Uma passeata real. A justiça. Uma espada em uma mão e uma balança na outra. O eremita, como um velho sábio, com seu cajado, sua lanterna iluminando a mim. A roda da fortuna, os altos e baixos da vida. A força, né? Uma mulher tomando um leão. E a principal representação dessa carta aqui, ela não está fazendo força, mas está domando essa força de uma forma muito delicada. Pendurado. Você tem uma figura que aparentemente está com as mãos atadas. Pendurado de ponta cabeça, vivendo tudo de ponta cabeça, isso. É, quem sabe, um estado agonizante, né? Quem não pode agir. Você tem a morte ali, o arco sem nome, que é um ser cara velho, com uma espada apontada com uma caveira mesmo, com sua foice ali, você vê pedaços de cabeça, mãos e pés. Estou falando bem por cima, só uma pequena descrição de cada carta, porque cada carta poderia demorar meia hora, né? Só para ter uma noção. A temperança, como um anjo, quem sabe o sagrado meio guardião, vertendo um líquido de um jalo para o outro. Depois você tem o diabo, com dois diabetes, segurando uma tocha na mão. Diabo só pensa em toda a construção judaica cristiana. A torre, uma torre recebendo um raio no seu topo. Pessoas que também já caindo, né? Ponto de vista histórico, alguns acreditam que essa carta era a cara de Deus, né? Também. Ponto de vista bíblico, representava o momento do apocalipse, né? Das bolas de fogo caindo do céu. Depois do diabo. Com relação com passagem bíblica. Aí depois você tem a estrela, uma mulher nua, com dois jarros vertendo. Já uma água de uma terra, com o céu estrelado acima dela. Depois temos a lua, um caranguejo emergindo das profundezas do oceano de um lago. Temos ali dois cachorros, ou quem sabe um cachorro e um lobo, dois lobos, dois chacais. E acima temos uma lua. Há quem diz que, na verdade, você tem uma lua ali, e por trás temos o sol, que na verdade é eclipse. O eclipse antigamente era interpretado como um fenômeno muito maléfico. Depois temos o sol com duas crianças ali. Alguns baralhos estão até brincando. O sol, o dia do sol. Estudo. Depois temos o julgamento, que é o anjo Gabriel, Rafael, não sei, tocando a trombeta, né? Para que todos levantem as catacumbas. A ressurreição, né? E a última carta dos arcos maiores que tem. O mundo, como a representação dessa totalidade, né? Sofia da alma do mundo, os quatro querubins, né? A dança, vamos interpretar como a dança. A dança da realidade, né? Essa afirmação contínua da existência, que se expressa em sua totalidade. Enfim, eu fiz uma pequena passagem só para situar. Como eu disse, os arcanos menores, se tem os quatro elementos que poderia ser associado ao fogo, elemento fogo, né, de paus, elemento fogo, que está associado a criatividade, vontade, sexualidade, força, energia de embate masculina, de trabalho, de pôr a mão na massa, fazer o que precisa ser feito. Uma energia até bélica, né? Que o fogo ele consome o que está ao redor, expande. Uma energia expansiva, nada receptiva, então masculino e yang. Copas, elemento água, está associado às emoções, aos sentimentos, à intuição, à imaginação, né? Sensibilidade, toda a sofrência emocional. Mas também a inspiração poética e artística. Espada, elemento ar, pensamentos, ideia, razão, conversa, a mente, o cérebro, né? Toda informação, toda os conflitos de ideias, ideologias, embates também, uma energia yang masculina, água, uma energia feminina receptiva, né? Lembrando que a água, falou tanto, ela toma forma, coloca no copo, ela vai ficar conformada no copo, se ela coloca no chão, ela se esparrama. Receptiva. E a espada, né? Ar, masculino também, a palavra que se impõe, diz que as coisas são ou não são, as disputas retóricas, né? O conhecimento, enfim. Elemento ar, elemento ouro, elemento terra, dinheiro, mas bens, posses, propriedades, o corpo, e tudo que é necessário para a manutenção desse corpo. Enfim. De Ais a 10, né? Você tem aí. O 1 está associado ao início, à vontade, à chispa inicial de algo, à unidade, ao propósito. O 2, dualidade, desafio, tensão, oposição. 3, a manifestação, a criação, o processo de criação contínuo. Vamos até associar a palavra, que é aquilo que se manifesta. O 4, estabilidade, ordem, né? Uma mesa, o 4 teto estável, né? A matéria, os 4 elementos. Estabilidade, né? Uma certa completude. 5, transformação, mudança, movimento. Coloque em xeque o que estava estabelecido pelo 4. 6. Harmonia. A estrela de Davi, né? O hexagrama. Integração do céu e da terra. Integração do masculino e feminino. O 7 tem a ver com superação dos limites, né? O 7, a questão da perfeição do 7, a busca pela perfeição, você superar aquilo que é falho, aquilo que é imperfeito. aquilo que não dá para manter a harmonia dos seis sempre, né? Então o sete é aquilo que coloca em xeque, mas também a busca por aprimorar e chegar à perfeição de algo, né? Isso dá justamente para olhar aquilo perfeito, olhar aquilo que dentro do sistema não, não integra muito bem. O oito, símbolo infinito, ou duas vezes o 4, né? Então tem a busca da perfeição aí também, mas um estado de lapidação, de refinamento, né? De organização. Enquanto no 4 tem essa estrutura, o 8 reforça esse trabalho sobre isso que foi dado, né? Então é como se fosse essa lapidação mesmo. E o 9, como último dos números inteiros, né, é um símbolo de totalidade, é um símbolo de maestria, né, um símbolo de completude. Gravidez, né, 9 meses. E o 10 é como se fosse essa completude já indo para um novo ciclo, que é uma finalização, a consumação, mas contém em si o germe desse início. Se a gente pensa no Ais com uma semente, o 10 é essa árvore que já deu frutos, e esses frutos que por sua vez contém essa semente. E aí pensa nessa combinação desses 10 aspectos numerológicos. E é claro, né, como eu disse, tanto os arcanos maiores quanto as cartas, os arcanos menores, dá para ir muito mais a fundo os seus aspectos simbólicos, os elementos e os números. Eu só dei uma pequena passagem, mas pensando também nessa combinação, 10 manifestações do elemento fogo, 10 níveis de manifestação do elemento água, 10 níveis de manifestação do elemento ar, 10 linhas de manifestação do elemento terra. E as cartas da corte, como essas 16 possibilidades dessas personas, dessas máscaras. Alguns atribuem os arcanos maiores muito desse plano arquetípico, né, simbólico, alegórico das experiências. Digamos, a torre. Pergunto, como é que você está? Está a sua vida? Ah, às vezes está desmoronando. Não é que a sua vida está desmoronando, literalmente. Pode ser que, sei lá, sua casa caiu, enfim. Pode ser que é literal. Enquanto princípio de analogia, pode ser que a sua casa desmoronando, mas pode ser a sua vida, a sua construção, seu casamento, sua carreira, né? Tudo aquilo que você construiu não tinha bases sólidas, vem abaixo. Então, é muitas vezes representado de uma forma muito mais metafórica do que propriamente real. Isso pode ser que seja casa desmoronando, mas não necessariamente. Enquanto os aspectos representados pelos arcanos menores vão dar características muito mais pontuais. Dois de pau? Não, desafio. Embate, desafio mesmo. De fazer o que precisa ser feito. Dois de copas? Tem a ver com vida afetiva, relacionamento. Fazer concessão ao outro, se misturar com o outro ou não, como é que se dá essa troca? O dois de espada? Como é que se dá esse diálogo? Como é que se dá essa comunicação com o outro? Dois de ouros? Mudança na matéria, estou disposto a mudar? Estou disposto a dar um passo para sair do lugar? Enfim, tirei esses dois como exemplo. Mas é possível pensar essas semelhanças, essas analogias e essas combinações dos números com os elementos. E como eu disse, e agora voltando às cartas da corte, enquanto personalidades, enquanto máscaras. Então, pensando do ponto de vista mais abstrato, a gente poderia pensar o seguinte: se as cartas da corte, não, os arcanos maiores, representariam os cenários, até o cenário interior, o drama existencial que eu estou vivendo, as caras, a corte, podem representar os atores. Os personagens, como eu externalizo o drama, e os héteros menores numerados, como as ações que esses personagens vão representar dentro desses dramas. Então, de uma forma um pouco rápida, sintética, só para apresentar o tarô, um pouco da estrutura que ele possibilita conjugar, eu não dei tanta ênfase que as cartas representavam, porque a proposta hoje não era necessariamente essa, mas só para entender, né, dentro dessa discussão que eu trouxe anterior, aonde se articularia o tarô nessa trama. Bom, é isso.